Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de outubro de 2020. Estou gravando de novo naquilo que eu considero as minhas condições preferidas de gravação. Eu tenho que compartilhar com vocês que ontem eu tinha gravado num ambiente que tem uma acústica pior e tal. Aí na hora que eu fui preparar o arquivo para poder publicar, eu falei, puxa, será que... Normalmente, quando eu tenho que tratar com qualquer dos meus arquivos de áudio, seja em que projeto for, eu sempre utilizei uma ferramenta gratuita que chama Audacity. Eu até vou dar o link aqui para vocês. É uma ferramenta muito poderosa para você mexer com áudio. É gratuita, tem para várias plataformas, só que ela é eminentemente técnica. Ela não é, assim, amigável, né? Eu já tive que olhar 500 tutoriais no YouTube para entender o que, que cada coisinha ali faz. Tá? Mesmo assim, eu uso muito primariamente, porque eu praticamente nunca edito nada do que eu publico. Né? No máximo, eu tento reduzir o ruído ou melhorar um pouco ali a acústica, seja o que for. Mas o que acontece é que numa época de vacas gordas, lá atrás, quando eu estava ainda com uma fonte de receita um pouco mais estável, eu resolvi investir no pacote da Adobe, que custa uma fortuna injustificável, ainda mais para quem não ganha absolutamente nada com o conteúdo que produz. Mas tudo bem, eu me permiti esse excesso. E uma das ferramentas da Adobe chama Audition, também é uma ferramenta super poderosa para mexer com áudio, mas ontem eu falei, bom, deixa eu ver o que, que o Audition faria com isso. E eu descobri que ele tem um pacote de efeitos ali que chama Podcast Voice. Eu falei, o que, que quer dizer Podcast Voice? Né? Quer dizer, já tem, a história dos podcasts está ficando uma coisa tão popular que já tem um pacote de efeitos chamado Podcast Voice. Eu falei, bom, vamos aplicar para ver o que, que ele faz. Na verdade, eu acho que não mudou, não sei se vocês notaram alguma diferença, minha voz continua sendo a minha voz, mas eu acho que o que ele fez ali, ele deve ter retirado um pouco de ruído de fundo, deve ter tirado um pouco da reverberação, deve ter dado uma encorpada no som, não sei. Então, se ontem eu suei, eu estava suando de alguma maneira um pouco diferente, a culpa é do Audition, mas eu não vou voltar a utilizar não, eu pretendo continuar gravando em circunstâncias um pouco mais propícias. Ontem, eu não lembro o que, que exatamente me entusiasmou, mas eu acabei deixando de comentar uma das notícias mais desconcertantes que eu tinha separado e vou comentá-la hoje. A questão é a seguinte, eu assino um veículo chamado New Scientist, eu fico sempre no limite se eu continuo pagando, se eu paro de pagar, aí eu às vezes interrompo, às vezes eu volto. Ele parece um pouco mais super interessante, porque ele tenta pegar, sei lá, os temas mais recentes em ciência e dar uma abordagem ali um pouco mais jovem, né? Um pouco mais assim, jovial. E às vezes eu acho que eles erram a mão. Mas, pois bem, anteontem eu estava ouvindo o podcast deles, que é divertidinho, e eles comentaram uma coisa que me deixou chocado. Pois bem, criaturas sociais dominaram o planeta. Não estou pensando só na gente, pense, por exemplo, em abelhas. São criaturas sociais, certo? Certo, elas vivem em grupo. Formigas não se comenta, formigas é uma loucura, os caras estão em quase todos os continentes, provavelmente tirando a Antártida, por enquanto até tudo derreter, mas... Pois bem, criaturas sociais, nós somos criaturas sociais, né? Várias criaturas são sociais, mas quando a gente começa a diminuir um pouco a escala... eu já devo ter comentado aqui no radinho que bactérias, você nunca ouviu falar num clã de bactérias, ou num clube de bactérias, né? Bactérias não tem uma cara assim lá muito sociável, mas na verdade eu já devo ter comentado aqui, senão a gente sempre comenta, bactérias exibem sim alguns comportamentos meio estranhos. Por exemplo, existe uma coisa chamada quórum, vamos supor, congresso vai votar alguma coisa, mas aí é feriado, tá sol, né? Realmente os caras não estão levando a Covid a sério, então tem pouca gente para votar. Quando tem pouca gente para votar, você diz que você não atingiu o quórum suficiente. Quórum é o número mínimo para que alguma coisa valha a pena fazer. Acontece que bactérias parecem ter uma coisa muito parecida. Se você tiver bactérias dentro de você, se elas percebem que elas estão em baixo número, elas ficam quietinhas até esperar o número aumentar. Na hora que elas percebem que tem um número suficiente de bactérias para elas realmente aprontarem alguma coisa, irem para a rua, fazerem piquete, etc. e tal, derrubar o Bolsonaro, aí elas mudam o comportamento. Isso se chama em inglês de quorum sensing. Elas estão simplesmente monitorando o quorum. Elas conseguem saber se elas estão em minoria absoluta ou não. Como que elas fazem isso? Cada bactéria sozinha liberta, né, no ambiente ou dentro de você algumas substâncias, e as outras bactérias, elas percebem o quê? A concentração dessa substância. Se a concentração aumentou, significa que tem mais bactérias soltando aquela substância. Portanto, oba, né, vamos lá fazer algum estrago juntas. Então, pois bem, bactérias são capazes desse comportamento, entre aspas, com bastante liberdade poética, social. Você também tem bactérias que em algumas condições resolvem se juntar e fazer um filme bacteriano, e aí você tem que ir no dentista tirar o tártaro, né? Ou você tem que limpar o bico do chuveiro, porque também as bactérias formaram um filme. Ou seja, embora elas não sejam criaturas multicelulares, embora as bactérias sejam, em princípio, time de um só, elas conseguem se beneficiar de um comportamento coletivo. Ok, né? Então, tá vendo? Bactéria consegue ser melhor do que alguns empreendedores, que é tudo eu, né? Concorrência, bactérias cooperam. É, até aí tudo bem, já era bacana, já era legal. Aliás, tem até outro aspecto interessante de bactérias aqui, eu tô falando tudo de memória, dessa vez, se eu quiser dar o link para vocês, eu vou realmente ter que pesquisar. Mas existe uma outra coisa também bastante surpreendente, é que bactérias, mesmo de espécies diferentes, elas conseguem trocar figurinhas. Em que sentido? Bactérias conseguem, quando elas percebem que tem um pedaço de DNA dando sopa ali, um pedaço de código, elas conseguem pescar aquilo e eventualmente aproveitar. O que acontece é que bactérias conseguem aproveitar pedaços de DNA de outras bactérias, de outras espécies. Então é como se fosse, sei lá, algum tempo atrás eu me lembro que tinha uma iniciativa bárbara, eu até tentei colaborar com isso, obviamente não fui a lugar nenhum, porque as coisas que eu faço, né, nunca vão muito para frente, que é baseada numa coisa chamada book left. Vamos supor que você tenha lido um livro que você adorou. O que você faz com esse livro? Você pega, vai num metrô, né, quando a gente podia fazer isso, ou vai num café e deixa o livro ali com um papelzinho, fala, olha, espero que você goste muito desse livro, depois que você terminar, deixe em algum lugar público para que mais alguém usufrua disso. Eu até criei na época um projeto chamado Anjos da Leitura, está no Facebook e não foi para lugar nenhum. Eu vou dar o link ali, caso vocês consigam dar algum tipo de asas, né, para os meus anjos da leitura, eu vou ficar muito feliz, né? Eu tinha até esquecido, lembrei disso agora. Pois bem, essa história de deixar a informação por aí para que as pessoas usufruam, as bactérias fazem isso. Então, uma bactéria que não tinha imunidade contra ou resistência contra antibióticos, de repente ela pode encontrar, né, o que outra bactéria completamente diferente deixou por ali, e ela pode aprender com essa bactéria a resistência contra os antibióticos. Pois bem, tá vendo? Bactérias são muito mais colaborativas do que a gente imagina. Mas o que eu não podia imaginar, e isso me tirou um pouco o sono, eu confesso. Aliás, o Covid vai atravessar várias notícias de hoje aqui. Como não podia deixar de ser, só se eu fosse um completo alienado, escapista, né? Pois bem, a questão é a seguinte, vírus conseguem de alguma maneira se articular de uma maneira, digamos, social. Eu acabei de ouvir nesse podcast do New Scientist a história que eles chamam de sociovirologia. É um estudo de como vírus, porque você fica, eu sempre falamos, a vírus é a criatura mais elementar possível, né? Porque ela nem vive por conta própria, né? Ela só acontece alguma coisa se ela conseguir penetrar, né, entrar de penetra na festa que é o teu organismo. Se fora do, enquanto ela está por aí circulando, é só um pedaço de código. Os vírus não são tão estúpidos assim. O que que eles mencionam aqui? Que alguns vírus, eles conseguem atacar como se fossem em matilha. Sabe? Matilha de lobo, que achaca, né, uma presa. Pois bem, aparentemente alguns vírus são capazes disso, eles atacam em grupo, eles conseguem se juntar num pacote maior, né, como se fosse uma matilha de lobos, e aí eles atacam com muito mais eficiência, sobretudo porque a chance deles terem sucesso e do sistema imunológico não dar conta é maior. É tudo que eu precisava imaginar, né? Bandos, né? Tipo black blocs de coronavírus, já não é uma coisa muito bom, mas vai piorar, porque o que acontece é o seguinte: eles estão descobrindo que às vezes os vírus colaboram entre si de uma maneira curiosa. Vírus sofrem mutações. Tá tudo, qualquer forma de vida está sempre, na hora que ela se reproduz, coisas estranhas podem acontecer e podem vir alguma diferença, uma mutação qualquer, faz parte. É assim que a vida chegou até aqui, a gente tem que agradecer. Né? Aliás, o episódio de ontem foi inteiro sobre isso, foi sobre evolução. O que pode acontecer, o que eles já perceberam que acontece, é o seguinte: às vezes um vírus, por exemplo, o coronavírus, ele sofre uma mutação que facilita com que ele entre na célula. Vantajoso, certo? Mas essa mutação pode fazer com que seja mais difícil ele sair da célula. A hora que ele entrou, ele começa a fazer um monte de cópias, mas essas cópias não necessariamente são tão boas assim em escapar da célula. Mas pode surgir uma mutação, que é uma mutação que não é tão boa assim para entrar na célula, mas ela é ótima para sair da célula. Ou seja, a combinação entre uma variação, entre uma variante que é boa de entrar e a outra que é boa de sair, faz uma combinação letal. Então vejam, quando a gente fica imaginando, será que o coronavírus está sofrendo mutação? Sim, porque qualquer forma de vida está sofrendo mutação. Ele vai se tornar mais letal, vai se tornar mais contagioso. Bom, uma das coisas que ele pode se tornar é mais esperto no sentido colaborativo. Né? Os vírus podem descobrir maneiras de atacar de uma maneira mais eficiente do que lobo solitário. Né? Aliás, lobo solitário, isso é um absoluto pesadelo. O que aconteceu ontem na França é tão absolutamente inimaginável que alguém, né, resolva simplesmente trucidar com as próprias mãos, não uma, mas duas, mais três, mais quatro pessoas, em nome de seja lá o que for, né? Imagina, bom, é inimaginável, pois bem, mas esse é um dos riscos que a gente tem hoje, que é o lobo solitário, né? Desculpa, isso foi só uma digressão. Mas vamos voltar aqui, eu estava comentando da questão do coronavírus, da expansão. Pois bem, tem um artigo, ontem eu comentei um pouco sobre como reconhecer bolhas. Bolhas não aquelas que se formam devido a calçados, né, desajustados, mas nem pessoas também que são meio chatas, mas bolhas são aqueles fenômenos na economia em que de repente as coisas começam a crescer fora de proporção, mais ou menos como o Big Bang do começo do universo. Tem uma expansão completamente inexplicável, aí quando você um olha para o outro fala, pera, um instante só, isso daqui é completamente delirante, as pessoas caem em si e a bolha estoura, ou a bolha desmorona, ou a bolha derrete, ou seja, a metáfora que você quiser. Eu vi isso acontecer de perto, ali por volta do ano 2000, foi a grande bolha da internet, foi uma coisa muito traumática. Aliás, acho que um dos maiores efeitos da bolha da internet foi eu perder a confiança nos experts, porque eu estava vendo ali, diante dos meus olhos, gente muito mais bem formada do que eu, gente com muito mais experiência do que eu, gente muito mais inteligente do que eu, prometendo um futuro completamente insustentável. Eu olhar e falar, mas não é possível, esse cara é mais inteligente do que eu, ele é mais bem formado, como é que ele não está percebendo que isso não vai acontecer? Né? E aí um belo dia a bolha estoura e fala, pô, como é que essa bolha, como é que esses caras se deixaram enganar? Pois bem, isso. Aliás, acho que ontem eu comentei com vocês, né? Eu estava comentando, se não eu comento de novo, porque eu acho que vale a pena comentar. Ontem, anteontem, eu estava ouvindo uma palestra de um cara chamado Steve Page, no canal do Instituto Santa Fé, que é voltado para a complexidade, e ele estava falando sobre o bônus da diversidade. E aí ele não estava falando só em diversidade étnica, sexual, não, diversidade de tudo, de idade, de opinião, de formação, de cultura. E aí o que ele coloca ali é que isso é um experimento que você pode, que já foi repetido, que você pode fazer de inúmeras maneiras. Você junta 20 gênios, certo? e bota os caras para resolver problema. Agora, problemas completamente novos, problemas difíceis. Pega um problema completamente sem pé nem cabeça, sei lá, coronavírus. Você pegar 20 gênios e botar numa sala para ver o que sai dali. E pegar 20 pessoas escolhidas ao acaso, inclusive pessoas com formação, sem formação, muita formação, velhas, novas. Você faz ali um saco de gatos. O que acontece é que o saco de gatos tem uma chance muito maior de descobrir uma abordagem completamente nova, é muito mais eficiente do que os gênios. Então, eu acho que eu comecei a perceber isso naquela primeira bolha, que até então acho que eu ficava pagando pau para aqueles figurões, né, daquelas empresas de consultoria e tal. Cara, nenhum deles vacinou a gente contra o que ia acontecer. Então, o que acontece, hoje tem um artigo na Forbes dizendo que já estamos assistindo a um provável derretimento de uma notória e clara e visível bolha no mercado financeiro. Começou com as ações da SAP, então é possível que as ações despenquem, e sobretudo porque por causa do coronavírus, e eles mencionam, inclusive, que tudo indica que o coronavírus vai crescer exponencialmente nos Estados Unidos, o que dizer Brasil e outros países, etc. e tal. É engraçado, na verdade não é engraçado, é trágico, porque eu acabei, eu já contei isso lá atrás, né? Eu participei da Singularity University, me certifiquei como consultor em tecnologias exponenciais, nunca acreditei muito nisso, e depois de um tempo realmente eu virei um detrator, um inimigo dessa história completamente estapafúrdia, fantasiosa e marqueteira de tecnologias exponenciais. E toda vez que eu vou falar, que, pelo menos nos últimos anos, vocês podem até, vou dar o link para as minhas palestras, lá vocês vão ver umas 3 ou 4 palestras diferentes eu falando a mesma coisa. Falei, gente, a única coisa que eu conheço que é exponencial é bactéria e vírus, né? Bactéria e vírus, ou seja, só coisa ruim é exponencial. Coisa boa dá trabalho, né? Coisa boa você precisa empurrar o bonde. Agora, coisa ruim tipo bactéria e vírus, pois bem. Então a própria Forbes está reconhecendo que o coronavírus é uma tecnologia exponencial e que isso provavelmente vai ter um impacto aí muito grande na economia. E faltam 5 dias para a eleição americana, e isso é um absoluto pesadelo, mas vamos pular isso, porque tem gente muito mais interessante do que eu. Vocês podem assistir a Globo News, podem assistir o Guga Chakra, né, o Pedro Doria, gente boa falando a respeito. Eu sou leigo. Eu sou leigo, mas eu sou um leigo apavorado nesse exato momento. Mas voltando aqui para uma questão muito interessante para mim, eu me lembro, falando em bolha, dos primórdios da internet, uma época eu estava, logo no começo, eu estava conversando com um colega meu, a gente tinha papéis parecidos, eu era o cara de internet, ou um dos caras de internet, numa agência de publicidade, eu acho que era o cara, só tinha eu. E ele era o cara de internet numa outra agência de publicidade, uma agência bacana, eu estava numa agência bacana também, mas ele era bacana, por essência, por natureza, por história, e eu não era bacana, eu era um vira-lata, eu era um cachorro magro ali, que por acaso era o cara de internet. E eu me lembro que talvez por justamente o cara ter um pedigree melhor que o meu, ele falava, não, eu gostaria de ser, né, eu não sei que rumo que a internet vai tomar, mas eu gostaria de ser o Fabergé da internet. Bom, alguns raríssimos provavelmente devem ter sorrido, outros talvez não tenham muita noção, mas Fabergé era um joalheiro, né, um joalheiro que criava joias absolutamente primorosas para o czar da Rússia, sobretudo para o czar da Rússia. E o que o Fabergé fazia eram joias em formas de ovos. Não sei porquê, eu não tenho a menor ideia, porque essa predileção com ovos. Mas eram os ovos feitos de materiais preciosíssimos, eles eram mecânicos, eles abriam, eles giravam, eles funcionavam. Aquilo era absolutamente uma joia sobre vários pontos de vista. E na cabeça desse meu colega, é um bom amigo, inclusive, admiro imensamente, ele queria fazer isso, ele queria fazer essas coisas, essas preciosidades absolutamente com um valor assim, incalculável. E eu falei, cara, não é isso que eu quero, isso lá atrás. E a minha colocação foi a seguinte, foi, olha, o que mudou o mundo não foi a Lamborghini, foi o Fusca. Né? Se só houvesse Lamborghinis no mundo, ninguém fazia estrada, porque ninguém vai fazer estrada para 3 ou 4 pessoas. Você faz estrada no mundo porque tem Fusca. Né? Se eu quero mudar o mundo, e é curioso, porque depois, isso foi falado de orelhada, mas talvez porque eu vinha de outra história, não vinha do mundo glamouroso da propaganda, eu vinha de televisão. né, televisão, que era a coisa mais pé de chinelo possível, não era nem cinema de arte, não, era televisão, né, noticiário, programa de auditório, bolinha, essas coisas, Gil Gomes, né, então acho que eu nunca tive muito preconceito com a coisa popular, né, pelo contrário. E aí, o que é interessante, porque quando eu já comentei aqui, eu trabalhei na Microsoft por alguns anos, e aí você percebe que realmente uma coisa que mudou o mundo foi alguém falar: olha, eu quero que toda pessoa tenha um computador. Porque até então um computador era uma coisa para grandes corporações, grandes companhias. Você não teria internet, né, se as pessoas não tivessem cada uma o seu computador. Você só faz sentido ter internet, a internet só realmente bombou, porque todo mundo tinha um computador Xing Ling rodando o Windows vagabundo ali, montado na garagem. Se fosse depender da Apple, que fazia aquelas máquinas. A Apple é Fabergé, né, que são aquelas máquinas primorosas que custavam uma fortuna, só publicitários podiam comprar. Será que a gente teria internet no começo? Porque não, e tinha muito pouca gente, né, para justificar. Mas o que acontece? A hora que você faz uma máquina que é completamente vira-lata, qualquer um monta um PC, qualquer um desmonta, tinha um Windows pirata, aquela confusão toda, aí você passa a ter centenas de bilhões, milhões, bilhões de máquinas. Aí você fala: bom, se eu conectar, vai acontecer alguma coisa. E foi o que aconteceu. Eu estou dando uma volta desgraçada para chegar, sabe aonde? Na caneta BIC. Simples assim. Tem uma reportagem extremamente interessante aqui na BBC sobre a revolução da caneta esferográfica. Se algum de vocês já circulou pela Argentina, e o que eu recomendo, inclusive, que façam bastante, eu adoro, vocês já devem ter percebido que quando o cara te pede uma caneta, ele te pede um birome. Eu falo: o que diabos é um birome? Por que que vocês chamam caneta? Aí eles ficam normalmente muito orgulhosos, dizem que não, a caneta esferográfica foi inventada na Argentina. O que para a gente é completamente desconhecido. Como assim a Argentina? Pois bem, hoje eu descobri a história inteira. A questão é a seguinte: antes de. Aliás, eu vou até confessar, quando eu era criança, quando eu aprendi a escrever, né, quando estava no primeiro ano primário, nós usávamos canetas tinteiro. Eu sentava numa carteira feita de madeira que tinha um espaço, tinha assim um chanfro para você colocar uma caneta tinteiro, tinha um buraco para você colocar um tinteiro. Eu me lembro de desastres com caneta tinteiro e eu me lembro também das professoras dizendo que esse era o jeito certo de aprender a escrever, porque caneta esferográfica não era bom, era praticamente, se eu não me engano, era proibido usar caneta esferográfica na minha primeira série. Olha que coisa louca! Não, felizmente esse mundo mudou. Mas o que acontece? Durante muito tempo, canetas eram canetas tinteiro, com aquela pena, né, difícil, aquela pena que vazava, que sujava os dedos, a tinta demorava para secar, você tinha que usar um mata-borrão. Né? As pessoas colecionavam canetas porque elas eram caras. O pai dava para um filho, era uma herança, uma caneta Parker, seja lá o que for, como hoje são as canetas Montblanc, você deixa de herança. Né? E o que acontece é que já havia pesquisa, assim, inovadores, inventores tentando inventar alguma coisa melhor. Embora a Argentina se orgulhe muito do Laszlo Biró, eu já vou contar a história dele. Existe um antecessor, existe um inglês chamado Laud. Esse Laud, ele tentou fazer algum tipo de caneta com um reservatório de tinta e que usasse uma esfera na ponta, mas, em suma, a ideia era essa, mas ele não conseguiu fazer isso funcionar direito, né? O que acontece é que na Segunda Guerra Mundial, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, com a perseguição aos judeus, o Laszlo Biró. Agora eu não me lembro se ele era húngaro, não me lembro de onde ele era. Eu acho que ele era húngaro ou tcheco, não sei. Agora, bom, eu vou dar o link para vocês verem a reportagem, que é legal. Ele, por conta da perseguição nazista, ele foge da Europa, felizmente, e vai para a Argentina. Na Argentina, o cara ali, empreendedor tal, ele resolve também tentar fazer funcionar essa bendita caneta alternativa, e ele descobriu que o segredo para a caneta dele funcionar não era tanto um segredo mecânico, não era como fazer melhor bolinha, não era como. Não, o segredo era a tinta. Por sorte, o irmão dele, que também chamava Birotti, o mesmo sobrenome, era químico, e eles conseguiram desenvolver uma tinta que era suficientemente viscosa, né, mas que ela secava quase que instantaneamente. E o cara conseguiu desenvolver esse mecanismo da bolinha. que escrevia em qualquer condição. E isso ele conseguiu fazer no meio da Segunda Guerra, em 1943, se eu não me engano. No meio da Segunda Guerra, o cara inventou esse troço. O exército, a aeronáutica argentina, quando viu essa invenção do cara, adorou. Por quê? Porque quando você pega uma caneta tinteiro e vai para um avião, você passa por mudanças de pressão do ar. A hora que você sobe, a pressão do ar diminui, adivinha o que a caneta faz? Praticamente, né, nem vou dizer, eu ia usar metáforas um pouco escatológicas, mas ela, imagina, um desastre completo. Então, a Força Aérea Argentina encomendou dezenas de milhares dessa caneta mágica, que nos aviões não vazava no bolso, era super prática e tal. Pois bem, essa invenção na Argentina chamou a atenção de americanos, e aí acho que a primeira caneta esferográfica vendida nos Estados Unidos foi pela uma empresa chamada Reynolds. Eles entraram num acordo lá, comercial, etc e tal, com a patente da Biro, e resolveram fazer a própria caneta. E ela começou a ser vendida em 1945 nos Estados Unidos, custava uma fortuna. Era um item chique, imagina, uma caneta esferográfica chique, né? Custava o equivalente hoje a 150, $180, é como se fosse um iPhone das canetas, era mais caro que uma caneta tinteiro. Mas qual era a graça? A tinta durava uma eternidade, né? Você não precisava recarregar e ela não manchava ninguém, nem mão, nem bolso, nem camisa, nem nada. Então foi um sucesso, mas continuava sendo um item bastante elitista, por assim dizer. E aí surge, achei extremamente interessante essa história, na França, um inventor também que se chama Bic. O Bic resolveu fazer, vamos fazer o seguinte, chega de ser Fabergé e vamos partir para o Fusca. E aí ele inventa a caneta chamada de Bic. Começa na França, em que você tem várias inovações. Você tem aquele corpo que é hexagonal ali, que é fácil de você segurar, o corpo é transparente, você consegue ver quanto que tem de tinta ainda na caneta, e aquilo era absolutamente barato. Era uma caneta, isso era uma tremenda inovação. Fazer alguma coisa que fosse muito barata e praticamente descartável, que você joga fora. Bom, agora vocês estão vendo aonde começa a poluição pelos plásticos, né? Da onde começa essa sociedade do descartável. Pois bem, a caneta Bic, acho que alguns anos atrás, eles estavam produzindo 100 bilhões de canetas Bic por ano. É uma absoluta revolução. Isso teve impacto, inclusive, na educação de países mais pobres. Eles citam, por exemplo, que a África, imagina, todo mundo aprendeu a escrever numa caneta Bic, porque não havia outra maneira antes de você popularizar um instrumento de escrita. Então é engraçado, porque a gente fala do Gutenberg, a gente fala da internet, mas a gente esquece do poder revolucionário da caneta Bic, mesmo que isso hoje a gente veja com outros olhos por causa do impacto ambiental. Eu achei essa história muito legal, mas eu continuo me considerando até hoje, eu jamais vou querer ser um Fabergé, né? Eu acho que essas, tudo bem que os Elon Musk, o Tesla e aí os iPhones caríssimos, eles têm um papel, mas eu deixo isso para pessoas mais sexys e mais carismáticas do que eu, tá bom? O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Me empolguei com essa história, né? Que eu acho muito legal. Eu já falei das marés, deixa eu voltar para alguma outra coisa que eu tenha separado aqui para vocês. Espera um instante só, correndo aqui. Bom, da bolha eu já falei. Tem um artigo interessante aqui sobre isso, eu passei para minha mulher, ela trabalha com meio ambiente. É um artigo que eles estão começando a entender como que a fuligem afeta o aquecimento global. Fuligem, quando você queima um combustível fóssil, ele gera fuligem. Fuligem, em inglês, soot, é feita de partículas de carbono. E aí agora que eles estão começando a entender que impacto que isso tem, porque não é só a emissão. Essas partículas ficam por aí e elas começam a se degradar. Seja por força do ozônio na atmosfera, se elas sobem muito, o ozônio ataca, ou por ácido sulfúrico, né, você tem SO2, né, você tem gás sulfídrico espalhado por aí, e isso acaba afetando a formação das nuvens. E aí eles estão percebendo que, óbvio, só para piorar a situação, o efeito, digamos, é negativo, digamos que é deletério. E aí tem uma questão muito interessante que me surpreendeu, um artigo dizendo que a previsão do tempo hoje está pior, né, não é pior, quer dizer, vai chover. Não, pior que está menos precisa, está menos exata, está menos confiável, porque a aviação diminuiu. Né? Os aviões voando, tem menos voos. Né? A aviação entrou em parafuso, coitado. Eu falei, mas por que será? Será que a poluição dos aviões... Não, eu não tinha ideia. O que acontece é que muitos voos comerciais, sobretudo no hemisfério norte, eles transmitem, eles têm sensores do que está acontecendo na atmosfera, pressão, temperatura, etc. e tal. E eles transmitem essas informações em tempo real, né? Eles estão voando, eles estão transmitindo essa informação para institutos de meteorologia. Ou seja, cada avião voando, né? Além de poluir que nem um louco, claro, mas cada avião voando, ele é uma fonte de dados preciosa para a previsão do tempo. O que acontece? Tem menos avião voando. Se tem menos avião voando, o que acaba acontecendo é que a previsão do tempo fica mais capenga. Essa eu realmente não podia imaginar. Que mais? Aliás, tem um artigo, dois artigos muito interessantes no Estadão. Eu não sei, né, se vocês vão até uma banca, se vocês entrem online, pelo menos, talvez vocês não assinem, talvez vocês se empolguem a assinar. A gente tem que assinar jornal, gente. Não adianta achar que isso é algum tipo de economia. Estou fazendo economia. Não, se você não assina jornais, se você não paga pela notícia, as notícias vão acabar. Vai sobrar lixo, vai sobrar influencer falando bobagem, vai sobrar gente ensinando a fazer, sei lá, ou gente contra a vacina, né? É o que vai sobrar. Bom, pois bem, voltando para o Estadão. Eles estão com um caderno muito interessante sobre a importância do ESG. ESG é uma sigla que está causando aí um certo frisson no mundo corporativo, felizmente. É uma sigla em inglês que vem de E de meio ambiente, S de sustentabilidade e G de governança. ESG. O que acontece é que os investidores estão começando a exigir que as empresas tenham alguma política sólida em termos de meio ambiente, sustentabilidade e governança. Nossa, é um caderno enorme, está super bom, está super bonito. E também tem uma notícia que é essa que eu quero compartilhar com vocês sobre a era das pandemias. Eu tinha visto essa notícia em outras fontes, tá, mas eu vou dar link para o Estadão prestigiar os caras. A questão é a seguinte: é um estudo feito pela plataforma intergovernamental sobre biodiversidade, serviços ecossistêmicos das Nações Unidas. Bom, ok? É uma ONG, tá? Mas o que eles estão percebendo? Que se a gente perceber, se a gente prestar atenção, as últimas pandemias, essas que realmente, né, saem por aí fazendo estrago, elas são zoonoses, são doenças ou são vírus que nascem de animais, né? Não é que eles, não é alienígenas, não é laboratório secreto do Bill Gates, não. Vem de animais, são zoonoses. E essas zoonoses, inclusive, você pode colocar nisso aí dengue, zika, tudo que você pode imaginar, SARS, Covid, etc. e tal, vieram de animais. E por que que eles aparecem agora? Porque a gente não deixa a natureza em paz. A gente se mete onde a gente não devia. A gente trafica animais que a gente não deveria traficar. A gente consome criaturas que a gente não deveria consumir. Esses vírus, durante milhões de anos, ficaram quietinhos, né, em algum nicho que a gente deveria ter respeitado. Mas a gente não respeita nada, a nossa espécie é praticamente um tumor, uma metástase, e a gente vai se espalhando pelo planeta, e a gente agora está, né, sofrendo aí a ressaca, o contra-ataque. O contra-ataque são essas zoonoses que vêm justamente de animais, vírus que conseguem saltar. O que eles estão estimando aqui é que existem ainda 1 milhão e 700 mil espécies de vírus desconhecidas, das quais talvez 500 mil têm o potencial de se tornar uma zoonose que pode se tornar uma pandemia. O que significa o seguinte: temos que fazer alguma coisa a respeito, né? Se possível, não só lavar a mão e usar máscara, mas rever a maneira como a gente lida com o meio ambiente, parar de deixar o meio ambiente em paz. Eu me lembro aqui, já comentei com vocês no radinho, daquelas ideias de você deixar metade do planeta intocado. Deixa a metade em paz, né? Primeiro ele se recupera, e segundo, a gente também não fica se expondo a umas coisas completamente insanas. O que mais que tem de interessante aqui? Eu já falei do ar. Tem uma reportagem interessante aqui sobre como a China está imaginando cumprir a promessa que ela está fazendo de ser neutra, né, em termos de carbono, Até 2030, até 2050, 60, eles estão com várias metas aí. E uma boa parte disso é captura do carbono atmosférico, né? Como eles vão fazer isso, não sei. Mas está aí, se você quiser salvar o mundo. E, aliás, tem uma coisa curiosa, um raríssimo compartilhou comigo, uma notícia que eu não podia imaginar, tsunamis no Ártico. A reportagem fala o seguinte: com o degelo e essas mudanças todas acontecendo no Ártico, de repente você pode ter grandes deslizamentos de terra e gelo, boom, caindo no mar e provocando ali o equivalente a um terremoto de escala 7, 7 na escala Richter. Aí o que acontece? Fala, bom, uau, né, não podia imaginar, pô, obrigado, que legal, né, que interessante, mas eu falo, bom, qual é um tsunami no Ártico, né, ok, né, não tem ninguém lá e tal. Mas aí eu descobri aqui, eu li no artigo que o maior tsunami jamais registrado, pelo menos numa época histórica, teria sido no Ártico com uma onda de 500 metros de altura. Eu falei, o quê? 500 metros do quê? Aí eu falei, bom, não é possível, a jornalista se confundiu, esse negócio deve estar medido em pés, então não pode, sei lá, o que está medido, polegadas, não pode ser 500 metros. Eu fui procurar na Wikipedia e realmente em 1958 você teve um grande deslizamento, provocou sim, né, um evento sísmico de 7 ponto tanto na escala Richter, e aí o que acontece, isso promoveu uma... Mas aí a gente tem que explicar. Numa baía, baía é normalmente uma coisa estreita. Então, quando você tem, sei lá, uma onda grande, ela vai entrar numa baía, como a baía é estreita, o que acontece é a onda sobe. Né? Você espreme a onda do lado, dos lados, ela, né, a água você não tem como comprimir, na hora que você tenta apertar, fazê-la passar por um canal mais estreito, o nível sobe. Então, nessa baía, a água efetivamente subiu a 500 metros de altura. Uau, ok, isso foi numa baía, né, um pouco jogo combinado aqui, mas uau, então obrigado pela notícia, eu não tinha ideia disso. Vamos ver o que mais, que eu já falei das canetas, eu acho que é legal, vamos voltar um pouco para a questão de vida e de genética e de evolução. Um artigo muito interessante na Wired sobre polvos. Eu acho o polvo fascinante, fascinante. Por várias razões, não só o animal, mas para mim ele é fascinante, não só porque ele consegue abrir garrafa, abrir, sei lá o que, fugir do aquário, ou porque ele muda de cor, não, é porque o polvo, perdão, me engasguei, o polvo, ele é uma inteligência que evoluiu de uma maneira completamente diferente. É uma criatura absolutamente fascinante, inteligentíssima, mas cuja inteligência evoluiu de uma maneira completamente diferente. Não é como um mamífero, como a baleia. A baleia era um mamífero, é um cérebro parecido com o nosso. Um golfinho é um mamífero, é um cérebro parecido com o nosso. Uma orca é um mamífero. Mas um polvo é um cefalópode, não tem nada em comum, e mesmo assim ele apresenta uma inteligência extraordinária. Mas o que é mais curioso é que mesmo a maneira como essa inteligência está, né, ela é o suporte que ela tem, não é que ela tem um cérebro cabeção lá que nem o nosso. O cérebro do polvo, aparentemente, ele é distribuído. Cada tentáculo, eu ia falar cada perna, né? Desculpa, cada tentáculo do polvo, ele tem ali uma sua própria inteligência. Então a inteligência do polvo é bastante distribuída, ela não é tão centralizada quanto a nossa. E aí eles estão percebendo, deem uma olhada, é extremamente interessante, né? A maneira como o sistema nervoso do polvo funciona de uma maneira diferentíssima. E o tentáculo tem aquelas ventosas, não tem? Pois bem, essas ventosas servem para o polvo sentir gostos, né? Ele detecta coisas químicas tocando com o tentáculo. Então, ao invés de, sei lá, respirar pelo nariz, botar na ponta da língua, então cada ventosa daquelas é como se fosse uma língua também. Agora imagina como seria a sua vida se você tivesse 8 tentáculos cheio de línguas, né? Assim, o mundo seria uma absoluta festa sensorial. Então, quando um polvo toca alguma coisa, ele não está só tocando para ver a dureza, o volume, ele está tocando para sentir a composição química. Eu achei absolutamente extraordinário, né? Absolutamente extraordinário. Eu sou fascinado, aliás. Aliás, já que eu estou falando de polvos, que uma das coisas mais fascinantes é essa questão de conseguir mudar de cor e tal, eu vou dar o link aqui para um vídeo que é Uau, realmente eu parei e falei, não, isso não é possível. Eu já compartilhei com vocês a minha fascinação por um fenômeno chamado cor estrutural, né? Cor, eu já comentei aqui, quando você tem alguma coisa colorida, pode ser duas coisas, ou pode ser um pigmento, né? Tipo a tinta da caneta azul. E se você pegar a tinta da caneta azul e ela vazar na sua blusa, a blusa inteira vai ficar azul. Se você botar na máquina para lavar, vai diluir aquele maldito pigmento e vai ficar tudo azul. Já aconteceu isso comigo com uma camisa vermelha que eu lavei junto com várias roupas íntimas e eu fiquei com cuecas cor-de-rosa involuntárias durante um tempo, infelizmente longo. Mas, pois bem, pigmento é isso, certo? Pigmento, ele continua sendo um pigmento por mais que você dissolva. O que acontece é que algumas criaturas descobriram outro jeito de mexer com cor. Ao invés de usar um pigmento, elas criam estruturas muito pequenininhas, microscópicas, que quando a luz bate, a luz do sol, você sabe, é uma sopa de cores, né? Branco não é uma cor, branco é uma sopa de cores, né? Então tem aquele bando de cor misturada, a gente enxerga com o branco, e eles fazem ali umas estruturinhas. Pensa na asa daquela borboleta azul. Pensa na pena de um pavão. Pensa. Tem uma série de criaturas que tem aquele brilho, besouro também, tem alguns besouros que brilham colorido, né? Aquilo não é um pigmento. Se você espremer um pavão, não vai pingar verde, né? Se você espremer um besourinho, não vai sair dourado. Aquilo são estruturas microscópicas que conseguem refletir só uma frequência da luz, o resto ela captura. Então, esse tipo de cor é chamado de cor estrutural, ok? Ok. Já falei isso várias vezes, eu não canso de falar. Mas o que é muito interessante, eu vou te mostrar um vídeo de um raio de um peixe com uma peixe bobo, tá bom? É um peixe absolutamente. Se você olhasse uma foto preto e branco do peixe, você falaria que peixe sem graça. Parece que uma criança desenhou um peixe, parece uma sardinha sem graça. Mas quando você vai ver, o peixe ele muda de cor, assim, vermelho, amarelo, verde, assim, eles chamam de peixe arco, flashing tilefish. Ele muda de cor muito rápido, ele pisca, parece um arco-íris que tomou ácido lisérgico. Aí você fala, uau, como é que esse peixe está fazendo isso? Eu tinha uma certa noção de que, por exemplo, lulas e polvos, eles têm células muito pequenininhas, chamado cromatóforos, que são células que têm pigmento, certo? Certo. Então, quando ele expande uma célula que tem pigmento vermelho, ele fica mais vermelho, e assim vai. Né? Mas aí eu descobri o seguinte, que mesmo essas criaturas, elas também têm um outro tipo de célula, que eu já esqueci o nome agora, não vou lembrar, que são células que têm essa propriedade estrutural. Ah, eu falei, ah, não é só asa de borboleta, pena de pavão, né, asa de besouro. Não, tem células que elas são iridescentes. Aliás, a palavra acho que é iridóforo, em cima do iridescente, que é essas coisas que brilham com cor, né? Então, algumas criaturas têm essas coisas iridescentes. Se você olhar no microscópio, essas células que são iridescentes, elas têm inúmeras plaquinhas que justamente fazem aquele efeito estrutural. Falei, cara, não sabia, mas esse peixe. Ele tem esses benditas iridóforos, ou seja, o que for, mas os deles são diferentes porque os peixes conseguem conscientemente controlar e mudar rapidamente. Olha que louco! Não só essas células, ela tem lá um monte de espelhinhos, que é o que acontece, né? Tem um monte de espelhinhos. Isso por si só já é sensacional. Mas ele consegue controlar a distância entre os espelhinhos e com isso ele escolhe a cor. Eu falei, não, cara, você está brincando, esse peixe ridículo, minúsculo, inexpressivo, consegue não só, através da evolução, criar uma célula que consegue ter cor estrutural, mas como ele consegue ter controle sobre isso com esse cérebro absolutamente ridículo e paté. Sim. Sim. Eu acho que é uma tremenda lição de humildade e uma tremenda lição do que a evolução pode fazer. E aí, falando em evolução, eu vou encerrar com aquilo que era uma piada. Quando eu era criança, vocês devem ter ouvido aquela piada da aranha. O cientista, eu não vou mencionar a piada. A piada é uma piada lusófona. Não é lusófona, não, como é que chama? Bom, é uma piada que infelizmente não é exatamente lisonjeira com uma certa nacionalidade. Pois bem, essa piada tem um cientista com um certo sotaque que está tentando descobrir. O experimento dele é o seguinte: ele pega uma aranha, ele treina a aranha para falar, anda, a aranha anda. Ah, que beleza, tá andando. Aí ele pega, tira uma perna da aranha. Aí ele fala, anda, a aranha manca um pouquinho, mas anda. Aí ele tira outra perna e fala, anda, a perna vai mancando cada vez mais, mas ela anda. Aí quando chega na última perna, coitada da aranha, já está caindo, aí ele fala, anda, ela anda. Aí ele tira a última perna da aranha e ela não anda mais. Aí a conclusão dessa piada de criança é o cara conclui que sem as pernas a aranha é surda. Ah, que piada boa. Ok, piada de criança, né? É um pouco preconceituosa com relação não só a certas nacionalidades, mas também cruel com a infeliz da aranha, que é uma criatura admirável, né? Mas, pois bem, por que eu estou contando essa história? Porque, na verdade, tem um certo fundamento. Os caras perceberam o seguinte, tem uma aranha, e eu não sei se vocês vão querer ver a aranha, porque ela é muito feia. Tá? Mas ela é muito feia, ela tem uma cara horrorosa, tanto que eles chamam de cara de ogro, né? Ela tem uma cara muito feia, mas elas têm as pernas muito compridas e ela faz uma coisa que é realmente espantosa. Ela faz uma teia, ela pega quatro pernas dela, a aranha tem oito, certo? Ela pega quatro patas dela, ela estende a teia como se fosse uma cama elástica e ela fica com essa teia estendida e ela fica paradinha. Quando passa uma mosca voando, né, ao alcance dela, o que ela faz? Ela sacode essa rede e essa rede enrosca a mosca. Ou seja, ela fica de butuca, de tocaia, com a redezinha dela ali, uma rede elástica. Quando ela percebe que vem uma mosca, então ela enxerga muito bem, né, certo? E tem reflexos muito rápidos, certo? Ela tem uma noção de distância extraordinária. Então, tudo isso já é sensacional. Mas aí os caras perceberam o seguinte, que quando uma mosca vem por trás, a aranha consegue dar uma pirueta, olha só, ela dá uma pirueta, porque ela não deveria conseguir ver essa mosca, porque o olho da aranha é virado para frente. A aranha vem por trás, a aranha dá uma pirueta e consegue prender a mosca do mesmo jeito. Fala, pô, peraí, essa aranha tem um sexto sentido, né? Como é que ela percebe a mosca? Adivinha como? As pernas da aranha ouvem. A piada do cientista de uma certa península é, pois bem, as pernas da aranha ouvem, pelo menos dessa aranha ouvem. Eles fizeram um teste justamente com um alto-falante simulando o zumbido de uma mosca e a aranha dá um pulo para trás. Ela ouve pelas pernas. De novo, isso me lembra essa história do polvo, como a vida, né, diante de algumas situações, por exemplo, o mundo tem sinais sonoros. O que eu desenvolvo para conseguir fazer uso desses sinais sonoros, né, dessas coisas sonoras. Ah, eu desenvolvo uma orelha, um ouvido, a aranha desenvolveu pernas que ouvem. Né? Ah, o mundo tem substâncias químicas que seria legal reconhecer. Bom, a gente tem uma língua. Bom, o polvo toca com as ventosas. Então eu fico imaginando que rumos a vida pode ter tomado em outros ambientes completamente diferentes. Né? Imagina que a gente consiga, se a gente não acabar aqui com a nossa vida antes, a gente consiga descobrir outros ambientes completamente diferentes, como é que a vida evoluiu, quem diz que ela vai ser reconhecível, quem diz que ela vai falar inglês, quem diz que ela vai ter duas pernas, né? Quem disse que ela, né? Você não tem a menor ideia. Aliás, vale a pena a gente, inclusive, virar um pouco os olhos para dentro e descobrir como no nosso próprio planeta a vida é absolutamente fascinante, absolutamente inventiva. Ela dá lições para a gente o tempo todo de colaboração, de trabalho em equipe, de horizontalidade, de experimentação, de aventura, de coragem. E a gente não aprende nada. A gente faz, sabe o que com isso? A gente derruba tudo e transforma em caneta Bic. Caríssimos, raríssimos, eu espero de coração que essas sementinhas que a gente vem plantando aqui, não só de curiosidade, né, de amor pela descoberta, pela história humana, etc. e tal, mas sobretudo de fascínio pela potência da vida, que é uma coisa que eu acho que, quem sabe, as novas gerações, as Greta Thunbergs da vida, consigam ser mais sensíveis e consigam fazer menos estrago e consigam ser inventivos para lidar com o legado que a gente está deixando para elas. Bom, o meu legado é esse aqui, caríssimos, raríssimos, muito obrigado, as compras na lojinha estão aumentando, muito obrigado mesmo. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até segunda-feira.